Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Acabei de ver meu pai online aqui. Oi, pai. Pessoal,
sempre acompanhando.
Acompanhando.
Gabi, eu só queria entrar só fazer um parênteses antes de começar o tema de hoje.
Fale, Márcio.
Que a gente falou um tempo atrás sobre inteligência artificial, e daí a semana passada também sobre o uso disso e tal. Uh-huh. E eu vi que você fez um post falando sobre a Taylor Swift.
Eu fiz, sobre a deepfake da Taylor Swift.
Isso. Eu vi. Só pra avisar da conexão.
Então, mas é importante que você tenha lembrado disso, porque realmente a gente falou sobre quem tem medo da inteligência artificial.
Exatamente, isso.
E trouxemos as questões não éticas e éticas.
Todos os prós e contras.
Isso. E aí eu compartilhei a deepfake da Taylor Swift, que usaram inteligência artificial para promover imagens pornográficas.
Sim, imagens sexuais, né?
Sexuais dela. E além do tema da inteligência superficial, é ótima, artificial.
Artificial.
Não ética, tem ali a questão do machismo colocada.
Ah, não, e daí abre um leque de debate.
De discussão enorme. E quando eu abri, volta e meia abro umas caixas para o pessoal que me segue nas redes colaborar com temas para o programa, e quando veio o tema da inteligência artificial de algumas pessoas, veio também o tema do machismo na moda.
Sim.
E eu falei, bom, agora é a hora de conectar.
Sim.
Né? E então o tema de hoje fala de o que tem de machismo na moda.
Exatamente.
Que é uma pergunta, assim, muito fácil de cair numa explanação genérica, porque o machismo, infelizmente, está em diferentes âmbitos da sociedade e certamente que tem na moda. Mas também eu acho que tem um caminho mais contemporâneo dessa discussão, que entra na relação dos negócios. E também tem a própria questão da moda em si, que é um campo bastante consolidado de pesquisa, de pensamento criativo e de indústria. E esse campo, ou quando se fala de moda, de um modo geral, já existe uma visão machista sobre o campo, que é aquela questão que muitas pessoas associam: a moda é coisa de mulher. E esse coisa de mulher não é querendo dizer que é algo bom, como deveria ser. É já de um jeito pejorativo e já com uma visão machista. Eu vejo que essa visão machista e pejorativa de que a moda é coisa de mulher tem muito a ver com um momento industrial de avanço da moda, que é junto com o avanço da burguesia industrial ali no século XIX, ou seja, né, o ápice ou um momento em que os donos dos meios de produção das fábricas estavam em ascensão financeiramente e se colocando como uma das categorias mais ricas da sociedade, quase que pela primeira vez acima ou ao lado da aristocracia. E quando acontece essa ascensão dos industriais, dos burgueses, fica bem claro ao longo da história da moda em que muito do vestuário masculino perde alegoria, perde cor e entra aquele uniforme do terno preto. E então, neste momento, isso no Ocidente, muito claro na Europa, as mulheres é que ficam com as suas roupas cheias de alegoria, dos chamados frufrus e daquelas coisas que muitas pessoas veem como superficiais. Porque, de fato, se vive sem essas alegorias nas roupas, né? Mas aí se separa. Então, moda é coisa de mulher e todo esse campo passa a carregar esse estigma de um jeito pejorativo, com um olhar patriarcal e machista. Mesmo que, por exemplo, né, no ano de 2020, a moda só no Brasil tenha gerado 1,5 milhões de empregos diretos e 8 milhões de empregos diretos e indiretos no total, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Então, a moda, ela é uma indústria com um PIB altíssimo que não deveria ser olhada de um jeito pejorativamente feminino. Então, se as mulheres é que alimentam esse mercado, porque de fato é quem mais consome moda e quem mais se interessa pelo assunto, e quem a gente vai ver é o motor que mantém operando toda a indústria da moda, isso é algo bom, não é algo negativo. E para falar sobre isso, eu trouxe o trabalho da Mariana Leal, que está aqui, eu estou vendo que ela está me ouvindo, que foi minha aluna na PUC e já se formou há alguns anos, hoje em dia tem pesquisado moda. E ela desenvolveu um artigo, que até pude contribuir com ela, que ela chamou de Friendly Fire, o domínio silencioso da desigualdade de gênero na moda. E ela traz uns pontos muito interessantes sobre essa desigualdade, essa visão injustiçada da moda, e também aponta que as mulheres, elas consomem em torno de 3 vezes mais moda que os homens. Isso falando, sim, de gêneros binários, como se só existissem homens e mulheres, considerando que as pesquisas seguiram assim em vários momentos ainda já contemporâneos, tá? Então a gente está só considerando, não vai entrar nessa discussão de gênero aprofundado. Dentro desse mercado, a gente tem ainda que 87% dos profissionais de toda a mão de obra da indústria da moda mundial são mulheres, são do sexo feminino. Porém, só 14% representa as lideranças femininas nesse mercado. Então a gente tem aí uma, assim, as mulheres estão atuando na moda? Estão, mas em cargos com menos poder de decisão e mais subcolocadas ali. Ah, bom, uma costureira, você está dizendo que ela é irrelevante? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que deveriam haver mais mulheres também na liderança. Porque a gente sabe, eu já falei nesse programa várias vezes, que quando a gente tem maior diversidade na liderança, as decisões vão percorrendo e influenciando dentro da empresa para que haja mais equidade e até mesmo nos produtos e serviços, né, dessas empresas. Então existe essa desigualdade clara. A Mariana, na pesquisa dela, Mariana Leal, ela pesquisou a formação dos conglomerados. E veja, é muito interessante a gente notar que quando esses conglomerados vêm, eles se formam com maior peso ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, um momento em que a moda estava tão valorizada, os negócios da moda rendiam tanto que se dizia que valia mais a pena você investir numa marca de moda do que colocar o seu dinheiro em investimentos. E aí várias pessoas de dinheiro e empresários começam a perceber que valeria a pena agregar marcas de moda para os seus clusters. E nisso, vários clusters de luxo se formam. Então, a gente tem conglomerados como Kering, o LVMH, que é o Louis Vuitton Moët Hennessy, e o Richemont. Esses 3 conglomerados são um dos mais importantes das marcas de luxo. Inclusive, tem marcas de vestuário, mas também tem marcas de joalheria, bolsas e comidas que são consideradas de luxo, como escargot, por exemplo, e bebidas consideradas de luxo. Então, esses conglomerados, eles se fortalecem. A gente já começa a ver que um fortalecimento de um conglomerado já é quase que uma repetição, né, da burguesia dona dos meios de produção. E, com certeza, isso vem com todo aquele respaldo patriarcal. Isso não está no trabalho da Mariana, ela analisa isso de uma outra maneira que eu já vou dizer, mas só para contextualizar a gente, como que o machismo não está só naquelas relações óbvias da moda, como um corpo objetificado, como uma, por exemplo, de repente, homens não usam saia. Não só isso. Isso é um reflexo de algo que está nas lideranças, desde o começo da formação das empresas. Então, a Mariana, ela estudou esses conglomerados. No Kering, que possui marcas como a Gucci, a Balenciaga, a McQueen, a Saint Laurent, entre outras, de todos os criadores, de todas as pessoas que lideram os times de criação, de desenvolvimento das coleções, hoje em dia a gente só tem uma pessoa se destacando na liderança. Não, na verdade, a gente tinha a Sarah Burton até o ano passado, que ela substituiu a McQueen. Agora que saiu a Sarah Burton, no Kering não tem nenhuma mulher liderando um time de criação. No conglomerado Louis Vuitton, Moët, Hennessy, a gente tem em destaque a Maria Grazia Chiuri, que desenvolve as coleções da Dior, e a Virginie Viard na Chanel. Então veja, eu estou facilmente aqui, né? Não preencho nenhuma mão. Um conglomerado gigante, tem marcas, várias marcas, por exemplo, quem mora em Curitiba vai no Pátio Batel, várias marcas ali do térreo são da LVMH, e apenas em duas a gente tem mulheres liderando a criação. No Richemont, a gente tem em destaque a Ximena Kamali na Chloé. E veja bem, né? Eu falei aqui de três mulheres desenhando aí para essas marcas de luxo. Claro, eu não estou levantando todas as marcas existentes, mas estou falando num lugar de poder, que é uma, são os conglomerados de luxo que falam com a elite, a gente vê essa clara desigualdade. E vamos notar outra coisa, né? Na Chanel, para a Virginie Viard entrar para ser a criadora, ela trabalhou por 34 anos pela marca até conquistar o seu cargo, segundo o artigo da Mariana Leal. Ela passou, né, a ser o braço direito do Karl Lagerfeld, que foi o criador antes dela. E ela alcançou, então, o posto de criação recentemente, em 2019. A Ximena Kamali, ela entrou na Chloé e ficou começou como estagiária. E há 20 anos trabalha na marca para, então, conseguir alcançar a colocação dela. A Maria Grazia Chiuri já teve uma carreira um pouco mais fácil, digamos assim. Ela tinha ao seu lado o Pier Paolo Piccioli, que sempre que estava ao lado dela se destacava mais na imprensa. E eles juntos passaram a desenvolver acessórios para Valentino e para Fendi, até que ela foi contratada para Dior. Então, o que se destaca nisso? Aquilo que a gente já nota como mulher. Para isso, a Mariana destaca no artigo dela, né? Que os homens, quando eles são promovidos no dia a dia empresarial, dentro da pesquisa dela, eles são promovidos pelo seu potencial, ou seja, aquilo que eles podem vir a fazer no futuro. As mulheres, quando são promovidas, elas são com base naquilo que elas comprovam que elas já fizeram. Aí isso me faz lembrar, assim, de alguns momentos, quando chega o 8 de março, 8 de março está chegando aí, o Dia Internacional da Mulher, e volta e meia vem uma outra discussão ali com um homem, né? Ah, não é flor que a gente quer, igualdade. E aí já ouvi diversas vezes assim, não, eu até sou a favor de dar mais espaço para as mulheres, mas desde que ela tenha talento, né?